Vamos antecipar, se não há objeções, o último ponto de ordem de trabalhos, outros assuntos, para a senhora deputada Andréa Neto dar uma informação sobre o grupo de trabalho de direito das iniciativas legislativas de direito das crianças. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. O que eu queria dizer tem a ver precisamente com o grupo de trabalho de direito das crianças e tendo em conta que hoje se realizou a última audição, a audição à senhora Provedora da Justiça que estava prevista, parece-me que se esgotou o mandato deste grupo de trabalho. E aquilo que o PSD pretende fazer, irá fazer, e pede aqui também ao senhor Presidente, apresentar uma proposta de alteração do projeto de resolução 570, que recomenda ao Governo a atribuição ao Provedor de Justiça da função de coordenar e monitorizar a aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança em Portugal, que esta proposta de alteração possa dar entrada de imediato e para que ainda seja votada em plenário o projeto de resolução com esta proposta de alteração, para que seja votada em plenário no próximo dia 18. É isso, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Andréa Neto. Relativamente à extinção do grupo de trabalho, eu pergunto se os subscritores do projeto de lei PCP e dos projetos de resolução do CDS-PP e Bloco de Esquerda, se têm alguma objeção? Direitos da criança? Da comissão, provavelmente, sim.
Nossa questão é tão simples quanto isso, peço desculpa, Sr. Presidente.
Faz a voz, Sr. Deputado.
Nosso membro é a deputada Susana Amador, que chega hoje da OSC, portanto, se isso puder ser despedido amanhã, ela que está.
Até o dia 16. Portanto, iremos ter, com máxima probabilidade, não foi convocada, amanhã, no final do plenário, uma reunião para concluir o que hoje não ficar feito, não é? Sim? Certo. Não, mas a indicação de vontade do Grupo Parlamentar do PSD está feita e passamos então. Muito bem. E vai ser distribuída a proposta de alteração que deu a entrada. O PS não tem nenhuma iniciativa nesta. Não. Muito bem. Melhor saberá do que nós. Vamos então entrar no primeiro ponto da ordem de trabalhos. Temos uma proposta de lei para a qual não somos competentes em primeira linha, que diz respeito ao regime sancionatório aplicável à atividade de pesca comercial marítima, e um projeto de resolução do PS sobre a necessidade de elaboração do relatório anual sobre a política de asilo em Portugal. E perguntava se o Grupo Parlamentar do PS pretende que a sua apreciação decorra em plenário ou em comissão.
Em comissão, Sr. Presidente. Já.
Em comissão. Há um outro projeto de resolução pendente que recomenda a agilização de procedimentos de legalização de imigrantes, promoção do enquadramento excepcional por razões humanitárias de imigrantes que demonstrem a inserção no mercado de trabalho por período superior a um ano, relativamente ao qual coloco a mesma questão.
Comissão.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então prosseguir para a apreciação na especialidade do projeto de lei do PS, que altera o Código Civil, reconhecendo a possibilidade de renúncia recíproca à condição de herdeiro legal na convenção antenupcial. Estamos em condições de passar. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi, entretanto, havia duas propostas de alteração a este projeto de lei, uma subscrita pelo PSD e outra pelo PS. Elas incidiam fundamentalmente, em alguma parte, sobre os mesmos artigos e, portanto, os proponentes de propostas de alteração substituíram-nas por um texto conjunto de proposta de alteração que foi entregue, salvo erro, ontem. Se o Sr. Presidente me permite explicar as alterações... Como? Foi distribuído... As propostas de alteração agora no seu conjunto respondem em grande parte às questões que tinham sido levantadas nos vários pareceres, portanto fazem algumas correções técnicas que tinham sido apontadas e vão também ao encontro daquilo que foi uma objeção levantada pela maior parte dos grupos parlamentares no plenário que tem a ver com o direito de habitação do cônjuge sobrevivo sobre a Casa da Família, e faz ainda uma alteração substantiva, que é que deixa de haver uma renúncia à condição de herdeiro e apenas uma renúncia à condição de herdeiro legitimário. Ou seja, a componente forçosa do direito sucessório, que é que tem a ver com o direito legitimário, é, de facto, é a principal e é aquela que é removida, que acontece, portanto, com o que está neste posto de alteração é que para ter o efeito pretendido, a renúncia, cada um dos cônjuges tem que fazer um testamento e agora pode fazê-lo livremente sem a questão da cota legitimária do outro cônjuge. No caso da casa de morada de família, aquilo que se entendeu e se propõe é uma solução relativamente semelhante àquela que hoje em dia existe para o caso da união de facto, ou seja, que há um prazo de 5 anos durante o qual quem habitava, o cônjuge sobrevivo tem direito a habitar aquela casa de morada de família. Após esses 5 anos, tal como existe no regime da união de facto, ou o tribunal pode estender esse direito de habitação em função da sua especial carência, ou tem direito, por acordo arbitrado pelo Tribunal, a um arrendamento a valores de mercado. Inovatoriamente em relação ao regime jurídico da união de facto, prevê-se que quando o cônjuge sobrevivo tem mais de 65 anos e em linha com o que tem sido feito na legislação do arrendamento, então o direito de habitação não é por 5 anos, o direito de habitação é vitalício. E após uma conversa aqui com o outro co-proponente desta proposta de substituição, verificámos que o início do número 10 da proposta não faz sentido, ou seja, a referência aos cônjuges como comproprietários. Se o cônjuge é comproprietário, o direito civil tem os mecanismos necessários para lidar com isso e, portanto, creio que deve-se ler a proposta de substituição como eliminando o primeiro segmento do número 10 do artigo 1707, que faz referência aos comproprietários do imóvel, começando, portanto, o número 10, por caso o cônjuge sobrevivo tenha completado 65 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, é para subscrever tudo aquilo que disse o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, com quem fui falando ao longo desta semana que passou, e juntamente com o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. O que ele disse é, de facto, claro e absolutamente inatacável. Eu gostaria apenas de acrescentar que esta proposta de alteração conjunta que foi desenhada pelo PS e pelo PSD, mantém não só incólumes os direitos dos filhos pré-existentes de casais que queiram contrair casamento no regime da separação de bens e que tenham filhos pré-existentes, mas também assegura agora, coisa que não aconteceria, ou que não acontecia com a proposta inicial, assegura a posição do cônjuge sobrevivo no que diz respeito ao direito de uso e habitação da Casa Morada de Família, nomeadamente dos cônjuges com idades superiores a 65 anos, que são esses que mais necessidades têm de ter os seus direitos de habitação salvaguardados. E, portanto, parece-nos que encontramos aqui uma redação e uma alteração à proposta de lei que é equitativa, que é ponderada, que é sensata e que assegura bem os interesses reais em jogo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sra. Deputada Vânia Inês da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, o CDS votará favoravelmente esta proposta, como, aliás, já tinha anunciado na generalidade que o faria. Estou com uma voz péssima, eu sei. Vamos esforçar. Que nos vale o Sr. Deputado José Manuel Pereza para nos alegrar. Bom, dizia eu que o CDS votará favoravelmente esta proposta conjunta do PSD e do PS. Tem só aqui uma questão que se parece tautológica, mas que me parece que seria mais correta, que tem a ver com o seguinte: no número 6 do artigo 1707-A, onde se diz o direito real de habitação previsto no número 3 não é conferido ao membro sobrevivo se este tiver casa própria na área do respectivo concelho, eu acho que se devia acrescentar também que não tem direito, obviamente, não tem também o direito de uso do recheio, porque faz mais sentido, é tautológico, obviamente se não tem direito à casa de morada de família também não tem direito ao uso do recheio, mas acho que fica mais consentâneo sob o ponto de vista jurídico e da logística, parece-me que fica a redação mais aprimorada e mais aperfeiçoada, porque obviamente se não tem direito à casa também não tem direito ao uso do recheio, mas parece-me que faria sentido acautelar-se isso também. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sra. Deputada Varias da Silva, creio que ficou clara a questão que foi levantada e pedia aos autores que, depois da intervenção do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, pediu a palavra, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, pedindo desculpa aos proponentes, porque eu só agora é que me apercebi da redação que tinha sido distribuída ontem. Só duas questões relativas ao texto. Em primeiro lugar, uma questão que já vem dos textos originários, que nesta matéria não foram alterados. Na alteração do artigo 1700 do Código Civil, põe-se no número 1, acrescenta-se à linha C, falando na renúncia mútua, e depois no número 3, relativamente à linha C, especializa-se que apenas é admitida no regime de bens convencional ou operativo, seja de separação, e desde que recíproca. Já estando aqui que tem que ser recíproca, eu acho que na linha C não tinha nada que estar lá o mútua. Ainda por cima, a estar lá qualquer coisa, devia-se falar em recíproca, para não se falar num sítio numa coisa e noutra noutra. Mas eu acho é que bastava pôr na linha C a renúncia à condição de herdeiro legitimário do outro cônjuge, porque o número 3 já especifica que tem que ser recíproca. Para além disso, uma outra questão, esta mais neste número 3, que agora, no número 6 do 107A, que agora a senhora deputada referiu, está aqui uma coisa que é seguramente um lapso. Diz-se assim: o direito real de habitação não é conferido ao membro de serviço se estiver casa própria na área do respectivo Conselho da Casa Morada de Família. E depois diz-se: no caso das áreas dos Conselhos de Lisboa e Porto, incluem-se os Conselhos Limítrofes. Não é no caso das áreas, é no caso dos Conselhos de Lisboa e Porto, incluem-se os Conselhos Limítrofes, porque não pode ser na área do Conselho que se metem os Conselhos Limítrofes. Era só, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Pergunto aos autores, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, faz o favor.
Sr.
Sr. Presidente, eu sei fazer questão, tenho uma preferência marginal pela minha redação em vez do deputado Marques Guedes no artigo 1700, número 3, mas como digo, não faço. Tenho uma preferência marginal pela redação que está em vez da proposta do deputado Marques Guedes, mas que são equivalentes no caso do artigo 1700, alínea C, número 3. O deputado Marques Guedes tem obviamente razão relativamente ao número 6, embora lhe deva dizer que eu aqui declino alguma responsabilidade porque este texto foi copiado do regime que está em vigor relativamente à União de Facto, o que significa que a lei, num certo momento no passado, já integrou, não no Código Civil, mas na lei dos Atores de Factos, a lei já integrou a área dos Conselhos Limites nos Conselhos de Lisboa e Porto e, portanto, o Conselho da Amadora de Odivelas não existem, ao contrário do que nós pensávamos. E creio que a questão levantada por Dona Dias da Silva se resolve se o número 6 iniciar por os direitos previstos no número 3 em vez de o direito real de habitação previsto no número 3 e, portanto, peço para, creio que oralmente chega que a proposta seja modificada com esta modificação e com a modificação da proposta do deputado Marques Guedes relativamente às áreas dos concelhos de Lisboa e Porto.
Os direitos previstos no número 3 não são...
Que aliás não existem, portanto.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, sem querer criar aqui algum tipo de confusão, aquilo que me parece, o Sr. Deputado Marques Guedes tem razão, mas se lhe é concedida a razão no que respeita à supressão da expressão das áreas do Conselho de Lisboa e Porto, também temos que suprimir...
Não,
o que sugere é que se suprima a expressão das áreas, não é? No caso dos Conselhos de Lisboa ou do Porto, incluindo os Conselhos Limítrofes. É só assim. Se for assim, então também temos que suprimir, no inciso anterior, a questão que se refere à área do respectivo Conselho da Casa Morada de Família. Aí também já não podemos falar de área, falamos apenas do respectivo Conselho. Porque ou falamos das áreas dos Conselhos, áreas territoriais, ou só falamos dos Conselhos enquanto divisão administrativa. E se fazemos isso numa parte do artigo, temos que fazer isso na segunda parte do artigo. Ou suprimimos as duas ou mantemos as duas. No fundo, verdadeiramente é isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Pergunto se há entendimento sobre... ou conservar as áreas ou retirar as áreas.
Eu creio que se podia dizer assim, permite-me, Sr. Presidente, os direitos previstos no número 3 não são conferidos ao membro sobrevivo se este tiver casa própria na área do respectivo conselho da Casa de Morada, aliás, não é do respectivo, do Conselho da Casa de Morada de Família ou, no caso dos Conselhos de Lisboa e Porto, nos Conselhos Limítrofes, não é? É que desaparece o ponto e vírgula, fica tudo a mesma frase.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, faça favor. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faça favor.
Muito obrigado.
De enunciar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu
talvez me tenha explicado mal. A questão não está aí. É que se nós estamos a eliminar na segunda parte do artigo a referência à expressão na área,
também
temos que eliminar na primeira parte do artigo. Ou então podemos manter as duas. Na área dos respectivos conselhos. Eu, por acaso, até me parece mais correto falar na área dos respectivos conselhos. Embora seja uma redundância. Porque se falarmos de conselhos, falamos das áreas dos conselhos, das áreas territoriais dos conselhos. Portanto, eu acho que nós podíamos simplificar e suprimir as duas expressões, falando apenas de conselhos. Claro que se amanhã houver uma divisão administrativa, uma reforma administrativa que suprima os conselhos, já temos aqui um problema, não é? Não.
Portanto, a proposta do deputado Carlos Peixoto é na área dos respectivos conselhos.
Acho que é melhor manter porque é a transcrição da lei. Portanto,
sim, já existe.
Já
existe.
De português, a coisa não é brilhante, mas é a transcrição do que já existe. E, portanto, só altera só a primeira parte onde diz os direitos previstos no número 3 não são. Portanto, eu acho que não. mantém, porque de facto é o que já está. É.
Portanto, no número 6.
Os direitos referidos no número 3 não são.
Certo. E pois. Mas aqui, portanto, na segunda linha do ponto 6, não é? Casa própria na área do respeito. Não faz muito sentido. Portanto, se é na área da casa de morada de família, não é? Não é preciso para logo respectivo. Portanto, em português não faz sentido, não é? Certo? Eu pedi uma clarificação.
Os direitos conferidos no número 3 em vez de.
Senhores deputados, pedi uma clarificação da linha C do número 1, não é? A renúncia mútua à condição de herdeiro legitimário do outro cônjuge. Em contraste com a referência no ponto 3, ao desde que e desde que recíproca. Portanto, mútua na linha C, recíproca.
Separação, ponto final.
Está registado. Bom, mas sendo aceite esta sugestão, no número 1, fala-se em possibilidade de renúncia recíproca à condição de herdeiro. Troca-se para mútua?
Troca-se a mútua, sim. Na linha C do número 1.
Sim. Ah, bem. Certo. Muito bem. Portanto, estão registadas as derradeiras sugestões de alteração. Pergunto se posso pôr globalmente à votação. Sendo assim, senhores deputados, vou pôr à votação, pedi a vossa atenção. Quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovado por unanimidade. Passamos então, não passamos, está aprovado por unanimidade, como declaração de voto do Presidente, no sentido, queria que ficasse registado, no sentido da declaração de voto que apresentei em sede da apreciação na Generalidade, e ainda que tenham sido ultrapassadas algumas das razões que motivaram as minhas objeções nessa data, mantenho a posição de abstenção relativamente a este projeto. Portanto, perdoem este beliscão na unanimidade, mas passemos então à. Passemos então à proposta de lei do Governo, que estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço, transpondo uma diretiva da União Europeia. Portanto, temos duas propostas de alteração, creio que por.
Não estamos no projeto de lei, só votamos. Não é preciso? Não é projeto de lei? Não é preciso. Não é preciso.
Sim. Há uma proposta de alteração. Sim.
Ok.
Perguntei se votava em bloco. Não houve objeções.
Ok.
Houve a posteriori uma declaração de voto. Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sim, cibersegurança. Faça favor, Sr. Deputado.
Eu queria só, Sr. Presidente, começando pela obviamente não peço esclarecimentos sobre a proposta do PSD, se caberá eventualmente aos outros. Mas sobre as propostas do Partido Socialista, em primeiro lugar, eu gostava apenas de perceber o porquê deste do acrescento do, no número 7 do artigo 2º, do acesso à informação administrativa, nos termos da Lei 26 de 2016. Porque, com toda a franqueza, eu não estou a perceber qual é que é o objetivo deste acrescento.
Artigo, peço desculpa.
No fundo, no artigo 2º, número 7, o artigo 2º tem que ver com o âmbito de aplicação da presente lei. O número 7 diz que o disposto na presente lei não prejudica o cumprimento da legislação aplicável em matéria de proteção de dados. O Partido Socialista propõe aqui que se acrescente uma menção expressa ao RGPD, o que eu acho que não é boa técnica, pelo menos não é boa técnica explicitar qual é o regulamento, porque o regulamento de hoje à amanhã pode evoluir. Portanto, eu acho que mais valia não o situar em número, pôr mais em abstrato, designadamente o disposto em regulamentos da União Europeia sobre a matéria, ou qualquer coisa em abstrato.
Isto consta, e precisa de verbas, no parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Estou a dizer, a justificação da inclusão é essa.
Exatamente. Agora, eu aqui não tenho a objeção que se faça uma menção ao direito da União. Acho que era melhor ficar em abstrato do que ficar... Mas não tenho nenhuma objeção. Na linha F não é que eu tenha uma objeção, não percebo. Para quê? Qual é o interesse? Porque o número 7 é o disposto não prejudica o cumprimento da legislação aplicável em matéria de acesso à informação administrativa. Quais são as regras do acesso à informação administrativa que podem bolir com a segurança no ciberespaço? Eu não estou a ver. Eu, relativamente aos dados pessoais, estou a ver. Relativamente à identificação e designação de infraestruturas críticas nacionais, que é a linha B, estou a ver, da luta contra o abuso sexual e exploração sexual de crianças, estou também a ver, porque, como sabem, há lá regras explícitas sobre a não divulgação dos nomes e por aí fora, e, portanto, todas as regras da cibersegurança têm que levar em conta essas regras específicas relativas a estas matérias. No que diz respeito ao acesso à informação administrativa, posso estar a ver mal, mas não estou a perceber exatamente porque é que se deve dizer aqui que as regras de segurança no ciberespaço não, as regras deste diploma não prejudicam a aplicação do outro. Não estou a ver o que é que o outro tem de especial que possa contrariar o que aqui está. Se me permite, Sr. Presidente, para percorrer as propostas todas do Partido Socialista, relativamente ao artigo 5º, que tem que ver com a composição do Conselho Superior, rigorosamente nada a opor, deixava apenas à consideração do Partido Socialista o seguinte: nos outros Conselhos Superiores que existem, seja o de Segurança Interna, seja o de Informações, seja inclusive o Defesa Nacional, embora esse não seja consultivo do Governo, seja consultivo do Presidente da República, a representação das regiões autónomas é sempre prevista na lei através dos presidentes dos governos regionais, que podem ou não fazer-se representar. Colocar aqui um representante da região autónoma levanta depois um problema, que é: vai haver uma disputa entre o órgão Assembleia Legislativa e o Governo. Nos outros Conselhos Superiores, como digo, é sempre o Governo, o que faz sentido, porque é o órgão executivo é que pode ter que ver com isto, porque as Assembleias Legislativas não têm competência legislativa em matéria de ciberespaço. E, portanto, são sempre os executivos que têm interesse nisso. Eu acho que valia a pena especificar aqui também. Depois, relativamente à proposta no artigo 7º, o Partido Socialista tem aqui um lapso, que é pôr o número 9 e depois pôr que o número 10 é o anterior número 8, isso é erro de certeza. Mas, independentemente do erro, na prática, porque atualmente o artigo 7º só tem 8 pontos. E, portanto, se mantém o ponto 8... Pronto. Agora, eu sinceramente pedi ao Partido Socialista que ponderasse, porque nós também fizemos essa ponderação. O Partido Socialista diz que o Centro Nacional... Eu sei que isto é de acordo com o parecer da CNPD. Mas vamos lá ver, dizer que o Centro Nacional de Cibersegurança atua em articulação com a Comissão Nacional de Proteção quando estejam em causa incidentes que tenham dado origem à violação de dados pessoais, Eu acho que não atua em articulação, quer dizer, o Centro Nacional de Cibersegurança atua, nem o Centro Nacional de Proteção, peço desculpa, nem a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem competências para atuar no caso de uma ameaça, de um incidente de cibersegurança. Eu acho que o que é preciso dizer é que eles têm, que no fundo é isso que eles pedem, e bem, do meu ponto de vista, eles têm que ser agregados quando haja uma ameaça, um incidente que ponha em causa dados pessoais, eles têm que acompanhar a resolução do incidente. Mas eles não são uma entidade que se articula com o centro para a resolução do incidente, até porque eles não têm competência nessa matéria. Daí que a nossa proposta tivesse sido no ponto 8 e não no ponto 9, dizendo, onde se diz já, o Centro Nacional de Cibersegurança pode solicitar a quaisquer entidades toda a colaboração ou auxílio que julgue necessários para o exercício das suas atividades, acrescentar designadamente à CNPD, no caso do tratamento de incidentes. Portanto, uma coisa é solicitar a colaboração deles. Outra coisa é dizer que o Centro Nacional atua em articulação com eles para a resolução dos conflitos. São coisas diferentes. Eu acho que eles nem sequer pedem isto, não podem pedir, porque eles não têm competências nessa matéria. O que eles querem é que sempre que haja incidentes que ponham em risco dados pessoais, que eles possam acompanhar a resolução desses incidentes. Depois, quanto à correção das datas dos diplomas que estão aqui nos artigos 18 e 19, nada a opor, é uma correção, é uma gralha. No artigo 24, o Partido Socialista não propõe nada.
Logística, só.
Como?
É logística.
Logística em quê? Porque os valores mantêm-se cá, não é? Quando eu acho que...
Logística mesmo, só não há alteração substantiva
nenhuma. Então pronto. Então,
a nota técnica faz uma chamada de atenção do erro de logística que está. Porque se for ver o 24...
Ah, isso não vi a nota técnica, peço desculpa. Mas pronto, eu acho que aqui, sinceramente, então o que temos que discutir é...
O 32 está redigido de uma forma e o 24.2, que é que nós corrigimos, está de uma forma que não tem correspondência no resto do texto. Não há alteração substantiva.
Sim, sim. O que eu acho que temos que discutir, então, é de facto o valor das coimas, porque eu mantenho. Percebi ontem a explicação da Sra. Ministra, mas eu acho que a explicação da Sra. Ministra só tem razão de ser. Eu tenho até aqui as contraordenações que estão previstas no RGPD. Eu acho que o problema não está nos mínimos, está nos máximos. O RGPD o que faz é, por exemplo, nas coimas muito graves, nas contornações muito graves, vão de 5 mil a 20 milhões. E nas graves vão de 2.500 a 10 milhões. Eu acho que o problema no RGPD são os limites máximos, não são os mínimos. Eu acho que os mínimos, de facto, pôr coimas de 250 euros para infrações muito graves, que é o que está no artigo 24 do ciberespaço, quer dizer, muito grave e a coima é 250 euros. Eu, com toda a franqueza, acho que muito grave é quando está em causa o não cumprimento das regras de segurança que decorrem da legislação. E eu acho que o não cumprimento das regras de segurança, com uma coima de 250 euros ou de 500 euros para uma pessoa coletiva, é um bocadinho irrisível. Quer dizer, parece quase as sanções do futebol, da Liga de Futebol, não é? Que pune infrações muito graves com coimas de 200 euros e 300 euros para os clubes de futebol, representa rigorosamente nada. E eu acho que para as bases de dados também, porque o que está aqui em causa, como sabem, não é o cidadão comum. O que está aqui em causa quando se fala em pessoas singulares são pessoas singulares, mas que atuam em áreas que são aquelas que estão discriminadas na lei. Portanto, aquilo que o PSD propõe é não com aqueles intervalos estapafúrdios do RGPD, mas é que as infrações muito graves sejam coimas de 5 mil a 25 mil euros para a pessoa singular e 10 mil a 50 mil euros para a pessoa coletiva. Chama a atenção, pessoa singular aqui não é o cidadão comum, é pessoa singular, mas que atua nessas bases que estão previstas na lei. E nas infrações graves, de 1.000 a 3.000 e de 3.000 a 9.000, eu parece-me um bocadinho mais adequado. A última nota, Sr. Presidente, não há nada na proposta do Partido Socialista, mas em concretização daquilo que a Sra. Ministra ontem deixou de explicação aqui na Comissão, relativamente ao Conselho Superior de Cibersegurança, portanto, propunhamos o acrescento de uma linha com dois deputados, como é uma terminologia que é utilizada nos outros Conselhos Superiores, portanto, dois deputados designados pela Assembleia da República, por maioria de dois terços, desde que superior à maioria absoluta de deputados em efetividade de funções. Propunhamos, em substituição da linha, do texto da linha I, que está na lei atualmente, que diz que um representante da administração interna, que ficasse claro que era um representante da área da administração eleitoral, ou então acrescentar numa nova linha, mas parece-nos que, tratando-se isto de um órgão de consulta do Sr. Ministro da Administração Interna, acho que o que faz sentido é falar na área da administração eleitoral, por todas as razões. Por último, Sr. Presidente, a questão do relatório, também a Sra. Ministra ontem disse que não tinha nada a opor, relativamente ao artigo 7º, que é o artigo relativo ao Centro Nacional da Cibersegurança, respeitando, embora, a explicação que a Sra. Ministra ontem nos deu relativamente à opção pela não autonomização enquanto estrutura própria do Centro Nacional de Cibersegurança relativamente, por causa das sinergias, nomeadamente em termos de apoio logístico e administrativo, relativamente ao Gabinete Nacional de Segurança, eu acho que ainda assim a Sra. Ministra reafirmou a autonomia de funcionamento do Centro Nacional de Cibersegurança relativamente ao Gabinete Nacional de Segurança, que de resto é aquilo que é fundamental, porque o Gabinete Nacional de Segurança, de facto, tem que ver nas suas competências muito mais com questões que têm que ver com credenciação NATO e com o relacionamento com matérias reservadas que são oriundas de instituições internacionais, e o Centro Nacional de Cibersegurança tem um campo de ação completamente diversificado. E, portanto, a nossa sugestão era, respeitando embora que o Centro funcione no âmbito do Gabinete Nacional de Segurança, deixar claro que funciona como estrutura autónoma. Isto tem duas implicações. Tem uma implicação, desde logo, em termos funcionais, que é aquilo que a Sra. Ministra ontem reafirmou que o Governo mantém, e acima de qualquer dúvida, mas também em termos jurídicos. Eu cito, por exemplo, uma questão que me parece aqui essencial. Relativamente a decisões do Centro Nacional de Cibersegurança, se ele não funcionar como estrutura autónoma, o que acontece, por exemplo, relativamente a contraordenações, é qualquer recurso hierárquico vai para o diretor do GNS, o que não faz qualquer sentido. Deve ir, os recursos hierárquicos devem ir para o membro do Governo. Como é óbvio, porque que competências é que o diretor do Gabinete Nacional de Segurança tem relativamente a qualquer recurso hierárquico de decisões do Centro Nacional de Cibersegurança? Poucas ou nenhumas, porque, de facto, como a Sra. Ministra ontem explicou, a manutenção que o Governo, porque o Governo optou, e eu não discuto, porque não possuo os dados para discutir, de manter o Centro Nacional de Cibersegurança embedded, digamos assim, por razões de apoio logístico e administrativo e de sinergias, de despesa, nomeadamente, dentro do Gabinete Nacional de Segurança, é preciso, no entanto, reafirmar na lei que funciona como estrutura autónoma, porque senão, às tantas, de facto, podemos ter o que ninguém pretende, e foi aquilo que ouvimos aqui também ao ex-diretor do Centro Nacional de Cibersegurança, criticando essa opção do Governo, podíamos ter, no limite, o diretor do Gabinete Nacional de Segurança, de hoje à manhã, a dar comandos hierárquicos ao Centro Nacional de Cibersegurança, completamente à revelia daquilo que, do meu ponto de vista, com toda a franqueza, por aquilo que conheço e conheço alguma coisa de como é que aquilo foi criado e como é que aquilo funciona, daquilo que se pretende. Portanto, uma coisa é mantê-lo lá por razões de poupança, sinergia e redução de contenção de despesas, como a Sra. Ministra ontem nos explicou. Outra coisa é mantê-lo dentro de uma, digamos, uma dependência hierárquica rigidificada, como em qualquer outro departamento da administração. E, portanto, eu, ao menos, quanto mais não seja profilaticamente, nós propunhamos que no número 1 do artigo 7º se dissesse que o Centro Nacional de Segurança funciona, vírgula, como estrutura autónoma, vírgula, no âmbito do Gabinete Nacional de Segurança e é a Autoridade Nacional de Cibersegurança. Até porque, senão, é um bocadinho estapafúrdio, porque o atual diretor do Gabinete Nacional de Segurança, como sabem, é, nos termos da lei, a Autoridade Nacional de Segurança. Agora, o diretor do CNS, e bem, o CNSC, é a Autoridade Nacional de Cibersegurança. Ora, se a Autoridade Nacional de Cibersegurança deve ter, a lei deve reafirmar a sua autonomia, embora ele esteja dentro do Gabinete Nacional de Cibersegurança, mas deve funcionar como estrutura autónoma, penso eu.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Peço desculpa, porque a primeira proposta de alteração a dar a entrada é do Partido Socialista. O Sr. Deputado Luís Marques Guedes pediu a palavra e já expôs a proposta de alteração que apresentou.
Mas, porventura, o deputado José Manuel Pereira terá outras questões que poderão ser consideradas na resposta.
Será, mas o Partido Socialista faria a sua apresentação e, primeiro, responderia já algumas questões suscitadas pelo Sr. Deputado Marques Guedes, colocando-se à disposição de todos os senhores deputados para as dúvidas que suscitassem. Nesse caso, sobre ambos os projetos.
O Sr. Deputado Geral Preza, aquiesce, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faça favor.
Grato pela aquiescência do Sr. Deputado Geral Preza e pela deferência do Sr. Presidente. Muito rapidamente, portanto, fazendo a apresentação das propostas do PS e também algumas observações que não deixarão de ser feitas sobre a proposta já apresentada pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes, relativamente a. Eles decorrem quase. Na sua integralidade dos pareceres recolhidos pela Comissão. A questão colocada relativamente ao artigo, já agora antecipando, relativamente ao artigo 5º, acolhemos de facto que, ao indicar os representantes das regiões autónomas, deverá ser feito o inciso dos governos das regiões autónomas, sou pena de facto suscitar a cada reunião a problemática da representação, não é necessário e é manifestamente um órgão de natureza executiva. Quanto à observação, em termos logística, o artigo 7, de facto o 10 é o anterior número 9, de facto não haveria outra interpretação. Quanto ao ponto, ao artigo 2º, a linha F, ele corresponde quase na sua integralidade ao parecer da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, nos seus pontos 7 a 9, em que refere que relativamente, e cito, de se poder esclarecer qual era o objetivo de clarificação de dúvidas que a própria Comissão, que a própria CAD admite que não se colocariam, mas face ao resto do diploma refere na hipótese de existência de dúvidas quanto à garantia de uma efetiva proteção de dados pessoais e assim contrariando a apreciação inicial segundo a qual a proposta de lei não tem repercussão no regime geral de acesso à informação, poder-se-ia também suscitar a dúvida sobre a necessidade de uma referência expressa quanto ao regime da lei 26 de 2006, que rege designadamente o acesso aos dados pessoais. Ainda que, eventualmente, se não justificasse as dúvidas, parece-nos, à CADA, que seria conveniente levar a incluir também a referência à lei 26 de 2016, exatamente pelas interrogações que a redação do artigo 2º, como bem proposto, acabaria por suscitar. Ou seja, aplicar-se o princípio de quad abunda non nossa. De facto, compreendo as objeções, mas não é a inclusão desta referência expressa que desvirtuaria o diploma e, pelo contrário, para quem entendesse que houvesse dúvidas com a sua inclusão, não há dúvida alguma. A questão também do ponto 9 do artigo 7º e a diferença de redação com o PSD, compreendendo a questão do relacionamento com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, quer dizer, a referência acaba por resultar da proposta do PSD ao fazer uma alusão de uma possibilidade, portanto, pode articular, mas também se pode, também pode estar dispensado disso, da natureza injuntiva do atua em articulação com. Portanto, o princípio que se pretende salvaguardar é o mesmo, a questão de redação que não é inócua, essa articulação decorre de imposição legal, a outra é uma faculdade e, portanto, é também ao encontro de uma sugestão feita pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. O artigo 24 tem a oportunidade de explicar, é uma questão de logística de harmonização com o 23 e, com isto, creio que as considerações sobre o projeto do PS. Relativamente ao projeto do PSD, eu sugeriria, e aliás na sequência da audição ontem da Sra. Ministra, que na indicação no Conselho Superior de Segurança no Ciberespaço, acabo de fazer uma linha D1, eu compreendo a dificuldade, aliás, em termos de logística, nós pusemos o número 3, porque a proposta de lei esgota as letras do alfabeto e, de facto, era difícil saber onde colocar, porque se nota demasiado que com D1 isto foi posto depois de esgotadas as letras e, portanto, queríamos evitar que houvesse alguém que pudesse ser supranumerário.
Presidente, o D1... Só para, o D1 não é para ficar D1. Era apenas o local de inserção. Depois temos que renumerar os outros todos. Porque eu fiz um compare com os outros Conselhos Superiores e normalmente a Assembleia da República vem a seguir aos membros do Governo e vem ali como é. D será o E, depois os outros têm que ser renumerados.
Eu compreendo, só estou a dizer que o nosso número 3 não tem que ser número 3. Nós não conseguimos, era com as letras do alfabeto esgotadas, onde é que havíamos de colocar, porque teríamos que começar com AA ou BB e, portanto, obviamente, far-se essa diferença. Mas, de qualquer maneira, relativamente aos deputados, eu tenho sempre reservas, não sou perentório quanto à constitucionalidade, mas atendendo a que o resultado será similar, por lei ordinária, porque se é uma lei ordinária, estabelecer uma regra de eleição por maioria qualificada, eu penso que se sugerir-se apenas 2 deputados designados pela Assembleia da República, o resultado acabará por ser o mesmo e não se colocam estas questões. Certo, mas essa observação não é recorrente, não é exclusiva disto. Estou a dizer é que se pudermos, porque o resultado acaba por ser o mesmo, portanto, são dois deputados designados pela Assembleia da República, depois as regras eleitorais aplicar-se-ão, mas de facto, por lei ordinária, estar a acrescentar uma questão dessa natureza. Artigo 6º. Eu compreendo, e aliás a Sra. Ministra enfatizou que nada tinha para objetar, antes pelo contrário, com a inclusão do número 2 deste relatório anual enviado à Assembleia da República, creio que terá sido por isso que o PS eliminou a linha E. Eu penso é que uma coisa não prejudica a outra, que estava previsto um relatório anual e sempre que necessário, e portanto pode-se manter um relatório anual e sempre que necessário, sendo que o relatório anual, por força do número 2, é remetido à Assembleia da República, mas pode haver casos, para além do anual, que sempre que necessário, e, portanto, não é a inclusão deste número 2 que prejudicou. Eu percebo que a lógica tenha sido essa, já que vamos fazer uma regra específica sobre este relatório anual que será enviado à Assembleia da República, o qual nós concordamos, não prejudica a linha E. Portanto, não seria necessário suprimir a linha E, a menos que haja outra razão para ter suprimido a linha E. Penso que não. Terá sido uma concordância, portanto... Esta inclusão, no nosso entender, não prejudica e sugerimos que se mantenha a linha. Aqui o artigo 7º, a questão da estrutura autónoma. Vamos ver. Aliás, o que este governo fez relativamente ao Gabinete ao Centro Nacional de Cibersegurança, como ficou claro, é a manutenção da estrutura jurídica herdada da legislatura anterior. E, portanto, essas questões da autonomia é tão autónomo como já o era e com o propósito com que tinha sido. Agora, a verdade... quer reportar atrás ou já está? Sim, então...
Era melhor concluir, Sr.
Pois, Sr. Deputado.
O Sr. Jornal Pereza também queria intervir.
Era uma gralha? Então, mantém-se, pronto. Ah, então elimina a linha C e não é. Pronto, então, ok. Está bem. Pronto, então a E mantém-se, ok. Já lá iremos. Vou ter que ler qual é a linha C. Mas relativamente à questão da estrutura autónoma. A questão da autonomia, como ficou claro, existia e mantém-se, a Sra. Ministra o referiu. Agora, a consagração como estrutura autónoma, eu receio que introduza ruído, porque... A Lei Orgânica do Gabinete Nacional de Segurança já refere que o Gabinete Nacional de Segurança é dotado de autonomia administrativa. E, portanto, esta referência a uma estrutura autónoma de um organismo que é dotado de autonomia administrativa, colocar-se-á que a autonomia é esta, sendo certo que já se verifica, e também pelas alterações introduzidas em 2017 à Lei Orgânica do Gabinete Nacional de Segurança, já funciona com a autonomia a questão do é o artigo 6º A, que foi introduzido em 2017, a estruturação do Centro Nacional de Cibersegurança, tem pessoal próprio e que funciona em regime de comissão de serviços distintamente do GNS, e já existe a autonomia orçamental ao nível das atividades. Portanto, se o Gabinete Nacional de Segurança tem a autonomia administrativa, se já há autonomia orçamental ao nível das atividades, esta introdução que visa enfatizar algo que já existe, que não é contestado, que era o que havia, a Ministra reafirmou, a introdução na lei pressupõe uma novidade jurídica que pode introduzir ruído no funcionamento da... onde hoje não há, quer dizer, o problema é esse, quer dizer, ou se parte da filosofia de separar, mas não foi essa a opção do Governo, aparentemente também não é essa a opção do PC, ou foi um alvito de separar e serem de facto autónomos, ou, tal como existe hoje um funcionamento no âmbito do Gabinete Nacional de Segurança, eu acho que os riscos da introdução deste inciso seriam dispensáveis. A questão, já falámos há pouco, do 7.8, portanto, a diferença entre o articula ou pode solicitar. Aqui no artigo 9 há uma, a nosso ver, uma alteração do onde estava a monitorização do ciberespaço, agora passa a monitorizar os incidentes a nível nacional. Quer dizer, é uma introdução restritiva num espaço que em princípio não tem fronteiras, quer dizer, monetizar o ciberespaço, não creio que haja vantagem em monetizar os incidentes a nível nacional, porque é difícil distinguir movimento, incidentes nacionais no ciberespaço e, portanto, tal como já está, e aquilo está, tem credencial na diretiva, não creio que seja uma benfeitoria. O resto nós concordamos, o 17 nil obstat, o mesmo para o artigo 19. O artigo 23 é a questão que também foi falada na audição, quer dizer, o Governo tem uma proposta de sanções das contornações. Não é impeditivo, mas tenho alguma dificuldade por ser que seja a Assembleia da República a aumentar o montante das coimas que vêm propostas pelo Governo. É uma opção do Parlamento livre, quer dizer, portanto, mas a Ministra foi enfática em referir que a razão de ser destes montantes era uma política de sensibilização e reforço e apelo à cooperação e não propriamente sancionatória. Portanto, tem esta justificação que nós entendemos que se justificará. E, finalmente, no artigo 31, o PS propõe uma redução do prazo que vem previsto na PPL de 150 para 120 dias, portanto, suprime 30 dias para a entrada em vigor da presente lei. Com o? Certo, mas na nossa, se pomos uma proposta de 6 meses, não propomos o fim do ano. Por isso é que estou a dizer. Final de janeiro. Pronto. Certo, é o que estou a dizer. Certo. Eu percebo, mas estou a dizer é que, aparentemente, esta redução, porque é uma redução do prazo que vem proposto, suscitará uma sobrecarga nos serviços terão que ser eles que farão a legislação, terão que ser os serviços, a definição da legislação própria, a publicar no prazo máximo, aparentemente isso pressupõe uma afetação de recursos humanos a isto, que de outro modo, com mais 30 dias, eventualmente, se não sustentaria. Não, portanto, é o que estou a dizer. Há uma compressão, se é benéfico ou não, aparentemente há objeções por parte dos serviços e por isso é que se previa 150 dias, mas também é uma opção que, obviamente, o Parlamento tomará. E, portanto, se apresento com isto, concluo a apresentação e observação e depois vou, entretanto, ver a linha C, que aparentemente será essa a suprimida, para poder também ter uma opinião sobre ela. Então,
muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda intervém nesta fase do debate apenas para sublinhar duas coisas. Em primeiro lugar, a crítica que fizemos no debate da generalidade a esta proposta do Governo prendia-se, no essencial, com a nossa concordância com as opiniões, na altura expressas e depois reiteradas em audição nesta Comissão, pelo antigo diretor do Centro Nacional de Cibersegurança, o professor Pedro Veiga, a propósito da inserção institucional desta unidade. e em que se evidenciava, e creio que essa evidência foi patente, uma, enfim, indesejável confusão entre cibersegurança e ciberdefesa. Mantemos essa observação e, portanto, nenhuma das propostas, mesmo a do PSD, que é aquela que, apesar de tudo, reclama que esta entidade funcione dentro do Gabinete Nacional de Segurança com autonomia, apesar de tudo, reconduz-se a essa inserção institucional e, portanto, a principal crítica que fazíamos a esta proposta mantém-se dentro das propostas de alteração, ou relativamente às propostas de alteração que são feitas, mesmo esta do PSD. A segunda nota é para, e portanto isto significa que, relativamente às demais propostas de alteração, nós seguiremos a posição que tivemos no debate na generalidade e, portanto, abster-nos-emos em relação a todas as questões que são aqui suscitadas, porque elas não contribuem para, não agravam, mas também não resolvem o problema essencial. Salvo num ponto, e que é justamente, que já foi aqui suscitado e verifiquei que tinha merecido a aquiescência do grupo parlamentar do PSD, e que é justamente a questão que é suscitada na proposta do PSD para o artigo 5º, número 2, em que, de acordo com o que foi dito pelo deputado Filipe Neto Brandão, não haveria lugar, desejavelmente, a esta menção à eleição por maioria de 2/3, e percebi pela linguagem, enfim, gestual do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que haveria realmente anuência por parte, ou até mesmo aquiescência, por parte do grupo parlamentar do PSD. Assim sendo, não utilizarei mais, enfim, não me referirei mais a este aspecto, porque me parece que, apesar de tudo, seria gravoso, adicionalmente gravoso, que se consagrasse uma exceção, ou uma alteração com este teor, mas creio que ela não terá lugar e, portanto, também aí manteremos a nossa posição. O nosso ponto essencial é realmente a questão da inserção institucional e essa nenhuma das propostas de alteração resolve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Alpereza. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente a esta iniciativa legislativa, de dar a nota de algumas observações do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Efetivamente, a nossa grande preocupação relativamente a este diploma é aquilo que é a confusão do ponto de vista institucional entre cibersegurança e ciberdefesa. Essa confusão do ponto de vista institucional não está ultrapassada com as propostas aqui apresentadas. São conceitos diametralmente opostos até naquilo que são as suas funções e missões. Há uma discussão no plano europeu de confusão entre aquilo que é defesa e segurança, sobrepondo os dois planos e falando de segurança e defesa, encaixando os dois conceitos no mesmo patamar. Nós entendemos que esse é um caminho perigosíssimo que deveria ser evitado e só uma efetiva separação, que não uma consideração como serviço autónomo inserido naquela estrutura, resolveria o problema. E relativamente às propostas que foram apresentadas, apenas dar nota de algum contributo que poderá ajudar a ultrapassar ou a clarificar algumas questões que surgiram. Partilhamos a preocupação relativamente à proposta do PSD na alineação da linha E do artigo 6º, julgamos que não faz sentido. A determinada altura, o Partido Social Democrata, nas competências da equipa de resposta a incidentes de segurança informática nacional, altera a linha B e diz monitorizar os incidentes a nível nacional. Ora, a formulação atual diz monitorizar o ciberespaço. Monitorizar os incidentes a nível nacional há de colocar um desafio gigantesco, porque qualquer domínio facilmente ultrapassa o âmbito nacional e tem servidores no estrangeiro. Não percebo como é que o PSD pretende concretizar este conceito de apenas monitorizar os incidentes a nível nacional. No estrangeiro, incidentes com países terceiros não poderia, de certeza. E, portanto, é difícil a execução. Quem está a praticar ou a utilizar esta lei, dizer, epá, isto é nacional ou é estrangeiro em função dos servidores alocados da ameaça perpetuada. Depois, também aqui alguma perplexidade relativamente à notificação dos incidentes aos pontos de contacto único. se relativamente ao nacional nós temos essa legitimidade, já no artigo 19, no número 6, diz o PSD, se os incidentes referidos no número 1 disserem respeito a dois ou mais Estados-membros, o Centro Nacional de Segurança informa os pontos de contacto únicos dos outros Estados-membros. Bom, isto é uma matéria que compete aos Estados-membros decidir quem é o ponto de contacto. E não é necessariamente Portugal que decide que são os pontos de contacto nacionais que determinam. Mas isso é uma dúvida que nos remete mais para o plano internacional do que nacional. Depois também partilhamos a dúvida e a preocupação relativamente à questão do prazo de vacatio legis, que não faz sentido uma antecipação do prazo como é proposto por parte do PSD. E disso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava muito rapidamente de dizer qual é a opinião do CDS nesta matéria. Relativamente às propostas de alteração do PS, não temos nada de muito particular a obstar no que vem proposto, com exceção da alteração, que é uma alteração de logística que é feita ao artigo 24º, porque não nos parece que nesse domínio, em matéria de coimas, de facto é preciso que aumentarmos aqui o nível das coimas e, portanto, a alteração logística que é feita parece-nos insuficiente nesta matéria. Nesse sentido, acompanhamos o PST, mas já lá irei. No que toca às propostas do PST, não nos parece, francamente, que seja necessária a presença de dois deputados designados pela Assembleia da República no Conselho Superior de Segurança no ciberespaço e, portanto, votaremos contra essa proposta, sendo certo que nos parece absolutamente essencial a elaboração de um relatório anual que está prevista já, mas que seja enviado à Assembleia da República até 31 de março e por isso, quanto a essa proposta, o CDS concorda naquilo que com aquilo que vem proposto pelo PSD. No que toca à autonomização do Centro Nacional de Cibersegurança, o que nos parece aqui é que ou estávamos a discutir a autonomização propriamente dita no sentido da estrutura da ciberdefesa e da cibersegurança serem duas coisas completamente distintas e não é isso que está aqui em causa, sendo certo que o CDS não entende que seja necessária haver esta separação. Não sendo o que aqui está em causa, proposto pelo PSD, não se entende bem qual é o alcance desta autonomia, porque esta autonomia ou é uma autonomia administrativa que tinha que ser configurada como tal, ou então não nos parece que tenha aqui grande propósito e, portanto, não nos parece que faça sentido falar do Centro Nacional de Cibersegurança como estrutura autónoma, quando, no fundo, eles já vão funcionando mais ou menos assim e não se trata de uma autonomia administrativa que ocorre e, portanto, não nos parece que faça sentido esta autonomização, que, para efeitos práticos, não vai relevar grandemente. Dizer depois que, quanto à questão das coimas, que nos parece, de facto, importante, as coimas que vêm previstas na proposta de lei são, de facto, coimas muito baixas para as questões que podem estar aqui em causa, e parece-nos que faz por isso todo o sentido que as coimas sejam elevadas, e nesse sentido acompanhamos a proposta do PSD para que as coimas tenham um referencial que seja efetivamente dissuasivo, que não acontece neste momento com a proposta de lei. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, no debate que estamos a ter, vamos lá clarificar uma ou duas coisas, porque eu acho que, com o devido respeito, que é muito, como todos os colegas sabem, acho que em alguns casos estão-se aqui a misturar coisas que não devem nem podem ser misturadas. Começando pelo mais simples, relativamente à questão do Conselho Superior de Segurança no Ciberespaço, o Conselho Superior é um órgão consultivo, de natureza consultiva. Ora, tratando-se de um órgão de natureza consultiva, faz pouco sentido, e é essa a questão que é colocada pelo PSD, que o Conselho Consultivo proponha ao Governo a alteração da Estratégia Nacional de Cibersegurança. O Governo é que tem que fazer, e é o responsável por isso mesmo, tem que, sempre que entender tem que alterar a estratégia nacional e submetê-la ao Conselho para o consultar. Porque se o Conselho é um órgão consultivo, é um bocadinho como o RASI, como as outras estratégias. Quer dizer, são levadas ao Conselho Consultivo para o Conselho Consultivo se pronunciar. Não é o Conselho Consultivo, ainda por cima o Conselho Consultivo tem uma miríade de entidades de toda a administração. Como é que o Conselho Consultivo se vai, digamos assim, ter uma voz única a dizer é preciso alterar o... Faz sentido nenhum do meu ponto de vista, portanto... O que faz sentido é que o Conselho seja auscultado sempre que o Governo entender mexer na estratégia nacional, isso com certeza. Agora, ser o Conselho a propor a alteração da estratégia, eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum. E, portanto, é apenas nesse sentido que o PSD propõe, no ponto 6, a eliminação da linha C e não da linha E, que tem que ver com essa competência, digamos assim. Relativamente à composição do Conselho, vamos lá ver, eu acho que o mais importante é estar lá um representante da administração eleitoral e que o relatório anual de avaliação da estratégia seja enviado à Assembleia da República para a Assembleia da República poder fazer a devida fiscalização e acompanhamento. Se tem dois deputados ou não, com toda a franqueza, não me parece que seja essencial. A única questão, a razão de ser da proposta do PSD, como eu explicitei há pouco, é que todos os conselhos superiores, de natureza consultiva, nestas áreas sensíveis em que a Assembleia da República tem naturalmente de fazer o acompanhamento, atualmente existem representantes, dois deputados, e existem com estas regras que aqui estão. Não há aqui nenhum problema de constitucionalidade. O problema de constitucionalidade tem que ver com obrigações de maiorias qualificadas para a aprovação de legislação. Isso sim é que é reservado à Constituição. E não para a forma como o Parlamento toma as suas decisões. São completamente coisas diferentes. Se forem ver, quer a Lei de Segurança Interna, onde está regulado o Conselho Superior de Segurança Interna, ou a Lei do Serviço de Informações da República Portuguesa, onde está regulado o Conselho Superior de Informações, estão lá duas normas exatamente com esta redação. E, portanto, estar com esta redação não levanta nenhum problema de constitucionalidade, obviamente, longe disso. Poder-se-á questionar é se faz sentido a Assembleia eleger dois deputados para este Conselho Superior. Mais uma vez... A única razão pela qual nós propusemos é por uma razão de equidade. Em todos os outros conselhos, inclusive o Conselho Superior, que é o único que tem resguardo constitucional, porque depende do Sr. Presidente da República, que é o Conselho Superior de Defesa Nacional, também lá estão representantes do Parlamento. Se entenderem que aqui não faz falta, eu sinceramente, em termos políticos, acho que o que é essencial é que o relatório anual de discussão da estratégia seja enviado ao Parlamento. Isso acho fundamental. O Parlamento ter dois deputados com assento no Conselho Superior ou não, enfim, é uma opção. Não me parece que seja fundamental, mas é meramente uma opção. Depois, relativamente à questão da autonomia, vamos lá ver se nos entendemos. Em primeiro lugar, não é a opção do PSD, é a opção do Governo, não é a opção do PSD, é a opção do Governo manter, não autonomizado, como estrutura da administração pública autónoma, o Centro Nacional de Cibersegurança. Pelo contrário, como está claro na legislação que foi aprovada em 2012, e eu estou à vontade porque era eu que tinha essa tutela, foi apenas por causa do programa de assistência que inibia a administração portuguesa de criar novos organismos. Pelo contrário, o que o PAF dizia era que era preciso reduzir em cerca de 30% os organismos da administração pública. Na altura, utilizou-se, como o Centro Nacional de Cibersegurança era um imperativo, como o tempo tem vindo a demonstrar, utilizou-se a lógica de barriga de aluguer, porque era a única forma de a Troika não chumbar, pura e simplesmente, aquela legislação. Pronto. Mas a intenção, e está lá no preâmbulo, ao fim de 3 anos, proceder-se à reavaliação com vista à autonomização. E o PSD acha que devia ser autonomizado. O Governo atual é que não acha. Mas não cabe à Assembleia da República criar estruturas de administração, do nosso ponto de vista. E, portanto, ontem isso ficou... o PSD confrontou a Ministra com isso, perguntando qual é a avaliação que a Ministra faz. E a Ministra disse que, por razões de economicistas, na prática foi o que ela explicitou, o Governo optou por manter lá dentro, embora ela dizendo com total autonomia. E, portanto, eu acho que com total autonomia devia aqui ficar. Não vá haver aquele fantasma que o professor Pedro Veiga agitou e que, do meu ponto de vista, não passa de um fantasma. Devo aqui dizer, eu não concordo com as dúvidas, os receios do doutor Pedro Veiga sobre esta matéria. Agora, independentemente de eu não concordar, há uma clarificação que convém aqui ser feita. E que quer o Sr. Deputado José Manuel Pureza, quer o Sr. Deputado Jorge Machado, ou foi percepção errada da minha parte, incorreram erradamente nessa confusão de conceitos. O Gabinete Nacional de Segurança, o GNS, não tem nada que ver com a ciberdefesa. Repito, o Gabinete Nacional de Segurança não tem nada que ver. A ciberdefesa é um departamento das Forças Armadas. E o Gabinete Nacional de Segurança é um gabinete civil que depende do Primeiro-Ministro. O facto de ser, na sua esmagadora maioria, integrado por militares destacados das Forças Armadas, não faz dele o Departamento de Ciberdefesa. Não faz. Não faz. Não é do ponto de vista formal. A ciberdefesa é uma missão de defesa nacional que tem que ver com as Forças Armadas. O Gabinete Nacional de Segurança é uma infraestrutura civil com um comando civil, não tem um comando militar. A ciberdefesa tem um comando militar. São coisas completamente diferentes. E, portanto, o Gabinete Nacional de Segurança é uma entidade civil. Atualmente e no passado, o seu diretor foi e é um elemento reformado ou na reserva das Forças Armadas, não é um militar no ativo, aquilo não é uma estrutura das Forças Armadas. E, portanto, não façam essa confusão. Mas, dito isto, ainda assim, eu acho que a cibersegurança devia estar fora. E, como eu expliquei, historicamente, só não foi criada fora porque não podia à altura. E, então, utilizou-se aquele artifício, é reler o preâmbulo do decreto-lei que o criou em 2012, de, no final de não sei quantos anos, ser feita uma reapreciação, uma reavaliação, no sentido da sua autonomização. O Governo entendeu, e a Ministra explicou ontem, que acha que não. Eu acho que a Assembleia não deve sobrepor-se ao Governo a criar a organização da administração pública. Acho que isso é matéria da responsabilidade do Governo. O Governo entende que não, é da sua responsabilidade. Mas a Ministra disse mais do que isso. Diz que entende que não, mas diz que entende que isto deve manter a sua autonomia. Ora, se deve manter a sua autonomia, isto deve estar aqui dito. É evidente, quando se diz, e agora respondendo à senhora deputada Vânia Dias da Silva, quando se diz que há uma estrutura autónoma, que isto vai criar problemas, não, com certeza que se disser aqui, nesta lei, que isto é uma estrutura autónoma, o Governo a seguir vai ter que rever o diploma que dispõe sobre a estrutura orgânica do GNS, que é uma estrutura, não das Forças Armadas, mas da Administração Pública, tem uma lei orgânica própria, aprovada pela Presidência do Conselho de Ministros, vai ter que acomodar essa autonomia e explicitar como é que ela se desenvolve na lei orgânica do GNS. Mas isso é competência do Governo, não é competência da Assembleia da República. A Assembleia da República não faz legislação orgânica dos Ministérios. E eu acho que nunca deve fazer. E, portanto, com toda a franqueza, eu acho que a única coisa a reafirmar no artigo singelo deste diploma que trata do Centro Nacional de Cibersegurança sem regular organicamente o seu funcionamento, porque isso é regulado em legislação própria do Governo, é dizer que ele, ok, o Governo quer mantê-lo ali, mas atenção que tem que ser com autonomia. É só esta a proposta. Dizendo que é com estrutura autónoma ou com autonomia, mantendo a sua autonomia, como quiserem, mas a Ministra ontem reafirmou que o Governo está de acordo com isso. Depois, a questão do artigo 9º, do monitorizar o ciberespaço ou monitorizar incidentes. Eu nunca esperei ouvir, ou Sr. Deputado, não leva mal, Sr. Deputado Jorge Machado, nunca esperei ouvir de um deputado do Partido Comunista que prefere a noção monitorizar o ciberespaço. Isso é o que faz o Echelon e os americanos. Eles é que monitorizam o ciberespaço. O Centro Nacional de Cibersegurança não tem que monitorizar o ciberespaço nenhum. Tem que monitorizar os incidentes a nível nacional. Era o que faltava, que andasse a monitorizar o ciberespaço. Isso é um erro conceptual brutal. O que este Centro Nacional tem que fazer é a sua competência, é o seu objeto, é a sua missão, é tratar, não é monitorizar o ciberespaço, só nos faltava cá mais essa. É monitorizar incidentes. São coisas completamente diferentes. Há incidentes que ocorrem, seja por interferência externa, seja por problemas internos, com certeza. Agora, não monitoriza o ciberespaço. Nem tem capacidades para isso, graças a Deus. O nosso país não existe capacidades para isso. A ciberdefesa é que tem. E essa tem que o fazer porque é um instrumento militar. Mas isso é na componente de defesa nacional. Agora, o Centro Nacional de Cibersegurança monitorizar o ciberespaço, como vem na proposta de lei, não faz sentido nenhum. O que tem que monitorizar é os incidentes. De resto, se lerem todo o contexto da diretiva, tem que ver exatamente com o reporte dos incidentes, com as regras de segurança para salvaguardar ou para tentar proteger as infraestruturas críticas relativas a incidentes. E, portanto, com toda a franqueza, não só não percebo a crítica, como acho que os senhores deputados devem parar um bocadinho para pensar como está é que não faz sentido. O que faz sentido é circunscrever a competência da equipa de resposta aos incidentes. Eles têm é que monitorizar os incidentes, não têm que monitorizar ciberespaço absolutamente nenhum. A outra crítica que aqui ouvi também, relativamente à proposta do PSD, relativamente ao artigo 17 e ao artigo 19, entendamos, a única proposta do PSD é o que está a negrito, porque a proposta de lei diz uma coisa que, do meu ponto de vista, não faz sentido. Diz assim a proposta de lei, com base na informação prestada na notificação dos incidentes, o Centro Nacional de Cibersegurança informa, diz a proposta de lei, informa os Estados-membros afetados. Informa os Estados-membros. O Centro Nacional de Cibersegurança relaciona-se Estado a Estado? Não. Nos termos desta diretiva que se está a transpor e que os outros Estados também estão a transpor, cada país tem que criar um ponto de contacto único. Não somos nós que inventamos. É a diretiva. Sr. Deputado, este diploma transpõe uma diretiva. É a transposição... Sr. Deputado, então o Sr. Deputado está contra a transposição da diretiva. Ok, mas então não diga é que quando se transpõe a diretiva, não diga que o Centro Nacional de Cibersegurança, que nos termos desta lei, é indicado como o ponto de contacto nacional para efeitos da diretiva. Obviamente, quando ele toma conhecimento por notificação de um incidente, ele deve contactar os outros pontos de contacto, porque é esta a lógica da diretiva. Ele não contacta os outros Estados-membros. Não tem poderes diplomáticos, contacta os pontos de contacto dos outros Estados-membros, como é evidente. Porque, então não estamos a transpor diretiva nenhuma. Por último, a última nota, já falei sobre a questão dos montantes das infrações, enfim, cada um terá a sua leitura. Eu acho com toda a franqueza que é o que está aqui em causa, são infrações muito graves e graves, não são infrações normais, é isso que a proposta de lei fala. Quanto à questão das normas transitórias, Sr. Deputado, a Assembleia fará como entender. Agora, o que está aqui em causa, chama a atenção, é o seguinte. Os artigos 14 ao 27 são artigos que, no âmbito da proposta de lei, estabelecem os requisitos de segurança para infraestruturas críticas. É evidente, como sabem, que grande parte dessas infraestruturas críticas, algumas são da administração, mas grande parte são privadas, são do universo privado. A única preocupação que eu aqui tive foi tentar que a regulamentação desta matéria pudesse estar pronta até novembro, partindo do princípio que isto sendo aprovado dia 18, vai para promulgação, há de ser publicado no início de agosto. Se fizerem as contas, forem 120 dias, a regulamentação está pronta até o final de novembro e isso permite entrada em vigor destes requisitos de segurança a partir do dia 1 de janeiro, que é o que também se propõe. O que, em termos de organização, nomeadamente empresarial e orçamental, das várias entidades que gerem infraestruturas críticas, é bom. Se não for possível, olha, não é. Mas isso, como vocês sabem, é o que tiver que ser. Mas a lógica era só esta, Sr. Deputado, não era encurtar, chicotear os serviços da administração para serem mais céleres. Não era isso. Não era isso. Era tentar olhar para o calendário. Eu até percebo que o Governo, quando fez a proposta de lei, que foi aprovada no Conselho de Ministros em maio, os 150 dias provavelmente davam o mesmo intervalo, porque normalmente, como sabe, o Governo costuma pôr 180 dias. Se pôs aqui 150, foi provavelmente já a contar ter isto pronto até ao final do ano, mas não faço ideia. O único objetivo foi esse e, portanto, era estas explicações apenas que queria dar, Sr. Presidente, e acho que... só retomando a questão da proposta do Partido Socialista para o artigo 2º, eu, de facto, a questão do acesso à informação administrativa, se é correlacionado com os dados pessoais, então eu preferia que se pusesse na linha A, onde já está de proteção dos dados pessoais, pôr designadamente no Regulamento Geral de Proteção de Dados do Direito Comunitário, bem como na Lei 26 de 2016, porque só no respeitante a dados pessoais, porque o resto das atribuições da CADA não tem nada a ver com isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. O Sr. Deputado Jorge Machado deu a palavra.
Desculpe, só num ponto, porque eu acho que nesse aspecto acho que podemos convergir e alterar sentidos de voto. No artigo 9º, e tendo em conta o que disse o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, relativamente a monitorizar os incidentes a nível nacional, eu percebi bem o que é que quis dizer, e não há discordância da nossa parte, se calhar não percebeu o que nós quisemos dizer. Se a redação for monitorizar os incidentes com implicações a nível nacional, estamos de acordo. Agora, monitorizar os incidentes a nível nacional materialmente pode ser impossível, porque os incidentes não ocorrem a nível nacional. Não ocorrem, muitos não ocorrem, porque têm origem e consequências em servidores noutros pontos do mundo, que não em território nacional. E, portanto, materialmente não é possível, Sr. Deputado. Era essa o que queríamos salientar. Portanto, a sugestão é monitorizar os incidentes com implicações a nível nacional. Aí estaremos de acordo, porque não se trata da questão que colocou, mas sim esta que lhe explicitei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Penso que a discussão está feita, portanto, acho que não vale a pena triplicar, portanto, já só para referir, clarificar em termos de votações, fazemos, de facto, já alterações às propostas. O artigo 2º, portanto, suprimimos a linha F e acrescentamos a linha A e na Lei 26 de 2016, portanto, acolhemos esta sugestão, que, de facto, era meramente exemplificativa. Portanto, fica da proteção de dados pessoais, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, fechar parênteses, e na Lei 26 de 2016, suprimindo a linha F. No artigo 5º, colocaremos um representante do Governo da Região Autónoma dos Açores e um representante do Governo da Região Autónoma da Madeira e, tal como já tinha ficado claro, no artigo 7º, onde aparece no 10, anterior número 8, é obviamente anterior número 9. Pronto, o resto está...
Este passa a 8. Este é o artigo 7.
Exatamente. A ideia é meter este antes do último.
7, peço desculpa.
Não, este é o último, portanto, este passa a ser o novo número 8.
E este é o antigo número 8. Ok, então está certo. O erro está onde diz 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 10 é o antigo 8.
Um novo 8, não é? Está tudo registado. indispensável, Sr. Presidente Deputado. Portanto,
Sr. Deputado, com toda a franqueza, eu acho que é assim. Eu acho que o que nós devíamos aqui assentar é se faz sentido os deputados, haver deputados eleitos para este Conselho ou não. Porque se for, acho que devia seguir o mesmo regime dos outros Conselhos. Não faz sentido absolutamente nenhum. As normas de nomeação para os outros Conselhos são estas. Agora, eu não, quer dizer, se acharem que os deputados, eu sinceramente eu acho que o mais importante é a Assembleia ter acesso ao relatório anual. Estarem lá dois deputados ou não, não acho, quer dizer, eu acho bem, mas não acho que seja essencial, politicamente falando. Acho que o essencial é o relatório de execução, de avaliação da execução, vir para cá todos os anos. Agora, se os deputados, se a Assembleia tiver representantes lá, a regra de eleição dessa representação aqui na Assembleia é esta, não é outra.
Sr. Presidente, só, aproveitando só o tópico, dar nota apenas que estamos longe de ter uma harmonização ou uma uniformidade no processo de designação de deputados para entidades externas. Até já é um elemento diagnosticado no passado como sendo merecedor até de uma intervenção ordenadora. Portanto, isto no fundo não estou a depor no sentido de que esta solução é muito bem conseguida, no sentido em que harmoniza, mas não vem incidir e desregrar um quadro absolutamente uniforme e tabelado. Ou seja, até se fazer esse juízo, eu acho que é perfeitamente preferível ter esta solução que é mais garantística do que dispensá-la com esse fundamento.
Nós estamos neste momento com um impasse numa indicação concreta por causa dessa regra.
Pois, é verdade.
Não é?
Sr. Deputado,
eu peço desculpa, mas a questão não é uma questão técnica, Srs. Deputados. É porque é assim, se é dois deputados eleitos pelo método simples, podem ser dois deputados até do mesmo partido. O partido tem maioria. E, por exemplo, na atual composição da Assembleia, pode ser um deputado do Partido Socialista e um deputado do Bloco de Esquerda. Por dois terços, não é por... Se me permitirem, não é por acaso que o regime é de dois terços aqui, que é para implicar sempre a necessidade de um concerto, como sabem, em todas as coisas em que a Assembleia elege por dois terços, politicamente tem uma razão de ser, é para obrigar a um concerto entre a oposição e a maioria. PS e PSD, enquanto os portugueses derem ao PS e ao PSD os votos para serem os maiores partidos. No dia que derem ao PCP e ao Bloco de Esquerda, será entre o PCP e o Bloco de Esquerda. A democracia funciona assim. Não, o CDS. A democracia funciona assim. A última vez que olhei para os livros de ciência política era assim que a democracia funcionava. E, portanto, isto não é inócuo, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não é inócuo. O regime de eleição não é inócuo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça
obrigado,
o favor.
Não querendo insistir, mas de facto, pela ausência de uniformidade nos critérios, como há bocadinho se referia, uma opção por mera designação, por método onte, asseguraria sempre a presença de governo e oposição, salvo um contexto de eventual apresentação de lista única. Portanto, se o ponto é esse, não é necessário os dois terços para garantir a pluralidade na representação, sendo que há pelo menos dois representantes. O que tem que ser cautelar é depois, obviamente, a existência de suplentes em número suficiente e, no caso muito remoto de porventura ter lugar a o exaurir por completo da lista de suplentes, ter um mecanismo que permita ao partido que designou naquele momento fazer a substituição, como aliás ocorre noutras, mediante eleição, necessariamente, mas com uma maioria que não seja uma maioria qualificada, mas fazendo uma eleição. E, portanto, em alguns contextos em que o que se pretende é, de facto, um consenso alargado e a Constituição que os prescreve, com certeza que os dois terços fazem sentido, nos restantes eles, de facto, até são, em determinado sentido, e não encontro o que o Sr. Deputado dizia sobre o funcionamento da democracia, até são pouco democráticos no sentido em que dificultam ou dão uma possibilidade de veto e de bloqueio a uma designação. Ou seja, até maiorias qualificadas, por vezes, até podem arriscar ser menos democráticas, precisamente por essa razão. Mete de onde é uma solução que eu acho que é, pronto, não, dando de barato, não é que cá está, mas eu acho que é uma consensualização perfeitamente possível e plausível. Pronto. Pronto, pronto, pronto.
Em conclusão, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Filipe Neto Brandão,
é o método,
Luís Marques Guedes, não, em que fiados?
Que propõe cinco singles.
Homenagem a Victor Donte, matemático belga.
Portanto, fica método Donte. Muito bem, em termos de metodologia da votação, a primeira proposta de alteração que teve entrada é do Partido Socialista, portanto será a primeira votada. Depois, a proposta de alteração do PSD e depois, naturalmente, o remanescente da proposta de lei de governo. Eu pergunto se pretendem destacar pontos da votação ou se vota globalmente as propostas de alteração.
Sr. Presidente, eu acho que era melhor irmos votando artigo a artigo. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão já disse qual é a nova proposta, ou a redação proposta para o artigo 2º, podíamos votar, da proposta PS, votávamos já. Depois para o artigo 5º, depois para o artigo... Quer dizer, eu propunha que fôssemos votando artigo a artigo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marques Guedes. O PS concorda. Vamos então votar artigo a artigo. Muito bem. Muito bem. Portanto, vamos começar por votar a proposta de alteração do artigo 2º do Partido Socialista, com a alteração que foi anunciada há bocadinho, que foi explicada e debatida longamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos ao artigo 5º. Vamos então votar a proposta de alteração do Partido Socialista para relativa ao artigo 5º, também com as alterações que foram aceites e devidamente explicitadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com a abstenção do Bloco de Esquerda e do CDS. Passamos ao artigo 5º. Não. Passamos ao artigo 7º do... Sim, então vamos continuar assim. Vamos votar então o artigo 5º do PSD. Portanto, com a alteração, prefere o método de Donte, não é? Quem vota, posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com os votos contra do CDS e do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda. 6º. Portanto, passamos agora ao artigo 7º. Sim, 6º. Sim. Falta na proposta de alteração do PSD, falta a linha I do artigo 5º. Sim. Sim. Portanto, vamos votar a linha I do artigo 5º. Da proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do Bloco de Esquerda. E agora sim, passamos ao artigo 6º da proposta do PS. Não, o CDS não tem nenhuma. Da proposta do PSD.
Que elimina a linha C, elimina a linha C e não é.
Ah.
E o número 2.
A linha C e número 2, não é? Muito bem. Posso?
Não, não é C.
A E está errado, não é? C, uma gralha, está corrigida. Vou pôr a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com o voto contra do PS e a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos... Exato, ao número 2 do artigo 6º da proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada por unanimidade. E então passamos agora ao artigo 7º. Do PS, não há?
PS é para o número 8.
Ah, certo.
O PSD retirou o do número 8, portanto é só para votar do número 8, veja.
Do artigo 7º, número 1 do PSD, vou para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitada com os votos contra do PS e do CDS, do PCP. Do Bloco e a abstenção do CDS contra, portanto, com os votos contra do CDS, do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS. Vamos passar agora ao número 8 do Partido Socialista, que sofreu as correções já realizadas. Passando para o artigo 9 para o artigo 8 e corrigindo a indicação do 10 para 9. Vou então pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está o artigo 7º, a proposta de alteração do PS do artigo 7º, aprovada.
Nono do PSD com esta redação, monitoria de incidentes.
Muito bem. Monitorizar os incidentes com implicações a nível nacional. Com esta alteração, vou colocar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Artigo 9º e agora passamos ao artigo 17º, ao artigo 17 do PSD, notificação de incidentes para os operadores de serviços essenciais. Vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do PCP. E passamos então ao artigo 18 do Partido Socialista. É correção de uma gralha, enfim. Portanto, está aprovado por dedução lógica. Passamos ao 19. Ah, e o 19 do...
Era um do PSD, se o presidente está aqui.
Passamos ao artigo 19, número 6. Os incidentes referidos no número 1, se é respeito a dois ou mais Estados-membros, o Centro Nacional de Cibersegurança informa os pontos de contacto únicos dos outros Estados-membros. É isto. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com o voto contra do PCP. Ora, vamos então às coimas, não é? Vou colocar à votação o artigo 23 da proposta de alteração do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com o voto contra do PS e a abstenção do PCP. Passamos agora ao artigo
24, tem uma proposta do PS.
24 é uma proposta do PS.
Para o número 2 e a do PSD. A do PS entrou aqui.
Mas a do PS não é uma proposta de alteração.
24. Sim, é questão meramente logística.
Suprimiu-se uma palavra euro ou uma palavra euro.
Muito bem. Perdão. Sim. Portanto, não vamos submeter à votação a proposta do artigo 24 do PS. Temos então o artigo 24 da proposta de alteração do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovada com o voto contra do PS e a abstenção do PCP. E passamos o artigo 30. Não. O artigo 30 da proposta de alteração do partido. Também é uma questão logística? Pois, novembro, junho, não é? Como é, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão? Sim. É uma gralha? Então não é preciso. Sim.
É só votar a questão do.
Sim.
O PS também é uma questão de concordância, não é?
Portanto, vamos votar a 33 do PS.
PS, sim.
Vamos então votar apenas a proposta de alteração. Vamos ainda votar a proposta de alteração do PS ao artigo 33. Quem vota contra, quem se abstém. Está aprovada por unanimidade e vamos então agora votar o remanescente da proposta de lei do Governo. Quem vota contra? Faz o favor, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente. Eu, relativamente à PPL, apenas aos outros artigos todos, apenas pedia a votação em separado do número 1 e do número 3 do artigo 7º e o resto em conjunto. Sim. Portanto, e número 3 do artigo 7º. Do artigo 7º podem ser votado em conjunto e o resto do bloco também em conjunto. O resto dos artigos.
Relaxa o microfone.
Muito obrigada,
Sr. Deputado Varinhas da Silva.
Para sugerir que as propostas, pelo menos as propostas de lei 125 e 126, fossem tratadas no âmbito do grupo de trabalho da proteção de dados. Parecer-me-ia que fazia sentido essas propostas de lei serem tratadas em conjunto com a outra proposta de lei relativa à proteção de dados e, portanto, parecer-me-ia que faria sentido serem tratados em simultâneo no mesmo grupo de trabalho. Muito obrigada.
Pode ligar o microfone, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Enquanto membro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que integra o respectivo grupo de trabalho, nada a opor, antes pelo contrário, até temos dado nota disso nas reuniões.
Pela parte do... Obrigado, Sr. Presidente. Pela parte do PSD, mesma coisa, não está aqui o Sr. Deputado Carlos Abreu Morim, mas ele tem exatamente a mesma opinião. Estes dois diplomas devem ser tratados em simultâneo com a proposta de lei do RGPD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Aliás, nesse mesmo sentido, a assessoria da Primeira Comissão tinha eu já também recomendado. Exato. Bom, relativamente... faz o favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, mas isto não fica para amanhã. Fica para setembro, provavelmente, não é? É só por organização aqui nossa.
Surgissem ao fim da tarde os parceiros todos em falta, o que só por milagre poderia ocorrer, poderíamos ponderar essa hipótese. Setembro é boa altura e está mais fresco. Senhor Deputado. Senhor Deputado Vária Dias da Silva.
Uma informação lateral, Senhor Presidente, por favor, porque desconheci em absoluto uma reunião desta Comissão amanhã e, portanto... Só para perceber no fim... Ai, está bem. Muito obrigada.
Sra. Deputada, está previsto cautelarmente que, atendendo a outros pontos de ordem de trabalhos a que iremos chegar, que haja uma última oportunidade para concluir alguns processos legislativos. O primeiro, penso ser já o que consta do ponto 4. Tenho indicação, portanto, trata-se dos textos que ainda aguardam votação iniciária na Subcomissão para a Igualdade, que vai reunir, entretanto, e pediram que fosse adiado para a próxima reunião, ou seja, amanhã no final do plenário, por ausência de outras datas alternativas. Temos agora... Temos o Sr. Deputado José Silvano, no início da reunião, na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho das Leis Eleitorais, pediu-me também o mesmo, portanto, ficará também...
Está bem. Está aí o do...
Certo, claro, e temos o texto final do Grupo de Trabalho com o regime de maior acompanhado, que estamos em condições de ratificar. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, relativamente ao grupo de trabalho que concluiu os seus trabalhos, digamos assim, e com a votação indiciária das propostas da PPL e das diferentes propostas de alteração. Contudo, e é uma questão que, portanto, estaremos hoje em condições de, portanto, e já, inclusive, já estão preparadas e foram distribuídos por todos os senhores deputados, um conjunto de alterações e de ajustes que têm a ver até com a questão da logística, no ponto de vista de aperfeiçoarmos o respectivo diploma. Contudo, há uma matéria que gostaria de colocar à consideração da Comissão e tem precisamente a ver também com o grupo de trabalho das leis eleitorais. As alterações, a PPL 110, a proposta de lei 110, tem um conjunto de alterações relativamente a leis eleitorais, nomeadamente a lei da Assembleia, a lei eleitoral para a Assembleia da República, a lei que regula a eleição do Sr. Presidente da República, se não estou enganado, das autarquias locais e também dos referendos. Nós, no âmbito, nós votamos e aprovamos um conjunto de alterações que decorrem, obviamente, da mudança do regime jurídico, da interdição e da inabilitação. Mas considerando que há um grupo de trabalho a funcionar sobre leis eleitorais, e havendo um consenso nessa matéria, e para não existirmos, não corrermos o risco de termos aqui dois processos legislativos autónomos a mexer os dois ao mesmo tempo em leis eleitorais, a sugestão que o grupo de trabalho questionou e que punha à consideração da Comissão é que se autonomizasse da PPL, da proposta de lei 110, as alterações aprovadas às leis eleitorais, e por uma questão até de maior, na minha perspectiva, até poderiam ser as quatro, e elas serem, portanto, assumidas no grupo de trabalho das leis eleitorais, no sentido de que se o grupo de trabalho tivesse condições também de as levar, de as aprovar e fechar e aceitar, portanto, teríamos então em consideração uma só alteração às leis eleitorais, ou seja, portanto, expurgávamos esta... Exatamente, e com isso conseguíamos termos só um ato legislativo, no fundo, a resolver o problema das leis eleitorais, e, por outro lado, tínhamos as alterações ao Código Civil e demais legislação, tanto que também, obviamente, são compagináveis com essa. Era uma ideia, já eu tive a oportunidade também de trocar algumas impressões com deputados do grupo de trabalho sobre as leis eleitorais, mas estão aqui, nomeadamente, pois já agora também era importante conhecer a opinião que cada um que tem a respeito desta sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, faz o favor.
Sr. Presidente, eu creio que a sugestão do deputado Fernando Anastácio é evidente no que toca a duas leis, que é a lei eleitoral para a Assembleia da República e a lei eleitoral do Presidente da República. Seria todo inconveniente, até estando prevista a republicação, salvo erro, de uma delas, todo inconveniente estar a proceder à republicação com o risco de, na mesma semana, estar a ser alterada por uma outra lei. E, portanto, não mexe de todo na sistemática da legislação aprovada pelo Grupo de Trabalho. O relatório do Grupo de Trabalho foi distribuído e creio que poderia ser votado amanhã ao fim da tarde e, portanto, trata-se apenas, se esta Comissão aprovar aquelas normas, de enxertar, como disse o deputado Marques Guedes, e bem, enxertar as normas aprovadas pelo Grupo de Trabalho do Menor Acompanhado nos resultados do Grupo de Trabalho e, portanto, fazer ambos na mesma lei. No que toca à lei eleitoral das autarquias e ao referendo, a vantagem é apenas, não é uma vantagem de especienda, que a lei do menor acompanhado deixa de ter que ser uma lei orgânica e, portanto, pode ser aprovada como lei ordinária, e aquela lei que já é lei orgânica passará a ser uma lei que, em vez de alterar dois diplomas eleitorais, alterará quatro. Não vejo nenhuma questão nessa matéria. A enxertear é muito fácil, é colocar mais dois artigos, cada um deles a alterar uma lei. Creio que, contudo, há que ter em conta que a lei do menor acompanhado prevê uma entrada em vigor, salvo erro, de 180 dias, e que, portanto, seria necessário condicionar a entrada em vigor dessas disposições, e apenas dessas, à entrada em vigor daquele regime legal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, só para manifestar o nosso acordo quanto à proposta aqui apresentada pelo Sr. Deputado Anastácio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu... penso que percebi exatamente o alcance, não me parece haver nada a opor. De qualquer maneira, o que está em causa agora aqui é nós ratificarmos as votações indiciárias que foram feitas no Grupo de Trabalho. E nesse sentido, e isso é que implica com os conteúdos, e nesse sentido o PSD está disponível para ratificar isso. A proposta do Sr. Deputado Fernando Anastácio, que não me oferece também grandes dúvidas, pelo contrário, oferece-me até uma adesão, tem que ver depois com a arrumação dessas normas nos respectivos diplomas legais que vão ser colocados à votação no dia 18, certo? E, portanto, eu acho que amanhã, quando fecharmos, quando ratificarmos o trabalho do grupo de trabalho relativo às leis eleitorais, se isso já lá aparecer, era o ideal. Está o assunto resolvido. Por nós, tudo bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Creio que é consensual que a ratificação seja feita com o condicionamento à enxertia, entre aspas, que também foi consensual, das quatro. Portanto, podemos dar por ratificada com esse condicionamento. Passamos... à fixação de redação final do texto que reforça a proteção jurídica ou penal da intimidade da vida privada na internet. Um projeto de lei do Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Algado Alves, tem a palavra.
Sr. Presidente, nada a opor. As redações e as versões têm vindo a ser consensualizadas e foram já em ser trabalho de especialidade que se debruçou até em detalhe e pormenor sobre a matéria e, portanto, a versão final merece a nossa concordância.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Reconhecemos mais uma vez.
Luís Marques Guedes, faz o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, quanto aos conteúdos também não tenho nada a opor. Apenas a proposta que é feita de redação final pelos serviços, em definitivo, eu com toda a franqueza, relativamente ao artigo 197, eu prefiro a redação originária da proposta do projeto de lei do Partido Socialista. Ou seja, a única coisa que os serviços aqui fizeram foi pôr o proémio com pontinhos. Eu acho que o proémio, isso não é uma decorrência da lei formulário, não é. Eu acho que pôr o pontinhos ali no proémio prejudica o leitor do Diário da República, só. E, portanto, eu acho que mais vale transcrever, como o projeto inicial tinha, o proémio, porque ajuda a melhor compreensão do leitor e não altera rigorosamente nada na versão consolidada do Código depois.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Aliás, logisticamente penso até, e aliás, daí também ele vir redigido dessa forma, que a norma, de facto, tem duas componentes da oração, a que resulta do proémio e a restante. Portanto, ainda que o proémio não seja alterado, faz parte da oração e para se fazer a compreensão do que está a ser lido na alínea, aí o incluímos, mesmo que ele não seja revisto. Portanto, penso que logisticamente, no fundo, acuíste à sugestão do Sr. Deputado Marques Guedes, mas retirando a coexistência prévia e substituindo-a por esta ulterior.
Bom, antes que nos confundamos, vamos dar por ratificado com as correções aqui excidas e passamos então fixada a redação final deste texto à apreciação dos relatórios sobre iniciativas europeias. Sim. A senhora deputada Emília Cerqueira, por não estar presente, pediu o adiamento da respectiva apreciação. O senhor deputado António Gameiro entregou o relatório, então, portanto, propõe-se a entregar posteriormente o relatório e os relatórios são dois relatórios, não é? Para a semana... Sim, para a semana são mais 7 dias. E temos o relatório do Sr. Deputado Sustante Rocha Andrade sobre a proposta de regulamento relativa à proteção do orçamento da União em caso de deficiências generalizadas no que diz respeito ao Estado de Direito nos Estados-membros. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, este é o famoso instrumento normativo que permitirá à Comissão Europeia impor sanções pecuniárias quando os Estados-membros se afastam do cumprimento do Estado de Direito. Ora bem, eu creio que este... Tentando sintetizar o conteúdo deste regulamento, ele é menos do que aparenta porque, efetivamente, se limita às questões relativas à execução do orçamento comunitário. Ou seja, embora haja definições vastas sobre o que é Estado de Direito e afastamento em relação aos princípios do Estado de Direito, a relevância desse afastamento em relação ao Estado de Direito é aquela que tenha a ver com a execução ou a fiscalização da execução do orçamento da comunidade. Ou seja, são relevantes afastamentos ao Estado de Direito quando os órgãos de execução do orçamento comunitário estejam, por exemplo, dispensados de procedimentos concursais ou dispensados de fiscalização por órgãos independentes, nomeadamente tribunais, ou os órgãos de investigação ou os próprios tribunais tenham a sua independência comprometida no julgamento desse tipo de infrações. E, portanto, exemplificando, um Estado poderia suspender integralmente a independência dos tribunais e os restantes normas do Estado de Direito, e se dissesse, salvo na execução e na fiscalização da execução do orçamento da comunidade, e não seria por isso alvo de sanções com base neste regulamento. As sanções também são sanções que têm a ver com a execução do orçamento comunitário, ou seja, são fundamentalmente ou a proibição de pagamentos ao Estado que derivem do orçamento comunitário ou a proibição da assunção de compromissos, nomeadamente das verbas apoiadas por fundos comunitários. Bom, aquilo que é a limitação do escopo do regulamento facilita o juízo que esta Comissão tem que proferir, que é um juízo de cumprimento do princípio de subsidiariedade. Ora, é manifestamente evidente que um regulamento que visa penalizar os Estados-membros porque o seu legislador ou porque as suas entidades administrativas não cumprem o Estado de Direito só pode, manifestamente, ser tomado ao nível comunitário, não se pode devolver para os Estados-membros essa tarefa e, nesse sentido, está não só cumprido estritamente o princípio da subsidiariedade, mas também é manifesta a legitimidade da União para o fazer na medida em que circunscreve a sua aplicação não ao cumprimento em geral do Estado de Direito, mas à execução do orçamento comunitário. Só uma última questão, Sr. Presidente. Eu detetei que havia nas versões em português e inglês do que é um desvio em relação ao Estado de Direito uma incongruência, porque na versão inglesa é preciso medidas generalizadas de violação e na versão portuguesa basta uma medida, e nesse sentido, também incorporei no parecer, além da nossa sanção ao cumprimento do princípio de subsidiariedade, também o chamar a atenção da Comissão de Assuntos Europeus para a existência dessa incongruência entre as duas versões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, também pelo esforço para corresponder a prazos apertados de pronúncia. Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira palavra que queria ter nesta ocasião é, naturalmente, uma palavra de cumprimento ao Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, não tanto por uma questão de cortesia, não faria nenhum sentido, creio eu, mas porque o Sr. Deputado Rocha Andrade colocou neste parecer, como naqueles que têm vindo a produzir para esta Comissão, enfim, a sua competência, o seu saber, isso é visível na leitura do parecer e, portanto, queria que ficasse claro que as opiniões que vou expender a seguir não beliscam minimamente o apreço que deve ser, do meu ponto de vista, expresso ao Sr. Deputado por aquilo que aqui nos apresenta. Mas o nosso problema é, evidentemente, com o teor desta iniciativa comunitária e depois com a apreciação que cabe fazer relativamente ao cumprimento do princípio da subsidiariedade. Vamos por partes e muito rapidamente. Primeiro, esta proposta é, como aliás foi dito de maneira, como é que eu ia dizer, contida pelo Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, é muito reveladora daquilo que é a prioridade por parte da Comissão Europeia em matéria de avaliação do que sejam lesões para o Estado de Direito. É absolutamente extraordinário. Está em causa a lesão da independência do Poder Judicial na Polónia? Não.
Está em causa a democraticidade dos procedimentos do Estado na Hungria? Também não. O que é que está em causa? Está em causa a violação em matéria de execução do orçamento da Comunidade da União Europeia. É absolutamente extraordinário que numa altura em que a União Europeia está confrontada com as ameaças que tem relativamente à consistência do Estado de Direito, produz a legislação aplicável aos Estados-membros e com efeito sancionatório para confinar as violações ou as ameaças ao Estado de Direito a questões que se prendem com a execução do orçamento comunitário. É realmente extraordinário e, portanto, creio que, enfim, isso mesmo mereceria, desde logo, um reparo. E, portanto, por aqui poderíamos ficar dizendo, bom, nós não concordamos com o teor daquilo que está expresso na proposta da Comissão e, portanto, enfim, distanciamos por isso, já fizemos isso noutras ocasiões, é frequente fazê-lo. Mas o problema é que, agora vem a segunda parte, é que eu creio, francamente, que isso tem, esta apreciação que acabei de fazer, tem consequências do ponto de vista da apreciação do princípio da subsidiariedade. Porque a questão é a seguinte, qual é a pergunta que se deve colocar para apreciar da questão da subsidiariedade? O Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade diz, é ou não é mais, agora, enfim, perdoem se isto não é absolutamente rigoroso, do ponto de vista da terminologia, é ou não é mais eficaz do ponto de vista do cumprimento, digamos, da disposição da proposta, sancionar em escala europeia? Diz o Sr. Deputado Rocha Andrade, naturalmente, é mais eficaz ser um poder sancionatório em escala europeia, portanto, enfim, assumido pelas entidades europeias. Mas a pergunta, tendo em conta o que eu já disse, creio que deve ser outra. É, o que é mais eficaz, o que é mais, recomendável, exigível, do ponto de vista da defesa do Estado de Direito? Qual é o nível onde a proteção do Estado de Direito, onde aquilo que é, aparentemente, o espírito, pelo menos do título da proposta comunitária, onde é que é mais eficaz proceder a essa proteção? É ao nível dos Estados nacionais ou é ao nível da União Europeia, das instituições europeias? Não tenho a menor das dúvidas em afirmar a minha convicção de que onde melhor se defende, onde se defende por excelência a vitalidade do Estado de Direito e o repúdio por ameaças ao Estado de Direito, é no próprio Estado. E, portanto, tenho as maiores reservas, devo dizer, relativamente à conclusão que é aqui tirada, porque isso decorre de um raciocínio que faço a montante e que é justamente aquele que leva o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, e muito bem, a dizer que o escopo desta iniciativa comunitária é extraordinariamente reduzido. Pois é, esse é que é o problema, é que é reduzido demais e, portanto, esvazia esta questão daquilo que deviam ser as suas consequências. Portanto, Sr. Presidente, reitero com sinceridade o cumprimento ao Sr. Deputado Rocha Andrade, não é, repito, uma pura questão de cortesia, é um cumprimento que faço ao autor deste parecer, pela incorporação de questionamentos próprios de um jurista iminente como é o Sr. Deputado Rocha Andrade, mas não acompanhamos este parecer justamente pelo tipo de considerações que acabámos de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Não registro o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não só para agradecer os cumprimentos do deputado José Manuel Pureza, mas para dizer que, confesso, não, eu tinha pedido por um final, precisamente. Então.
Muito bem. Então, faz favor,
Sr. Presidente, só para manifestar, muito obrigado, Sr. Presidente, peço desculpa pela inscrição tardia, só para manifestar a nossa discordância, com todo o respeito que o relator nos merece, não é isso que está em causa, e a análise é mais relativamente àquilo que é proposto pelo plano da Comissão e não propriamente relativamente ao parecer. Concordando com o que aqui foi referido, a União Europeia, pelo deputado José Manuel Pereira, a União Europeia vive momentos dramáticos do ponto de vista de direitos, liberdades e garantias, onde temos o caminho da extrema-direita a galgar em uma série de países, onde efetivamente há problemas muito significativos do ponto de vista daquilo que nós comumente chamamos o Estado de Direito, e essa não é minimamente a preocupação da União Europeia. O que estamos face é um instrumento que visa a imposição da força naquilo que é o cumprimento das questões dos tratados e dos orçamentos e da imposição das orientações no que diz respeito às finanças e ao orçamento europeu e não tanto quanto ao resto. Poderemos sempre fazer a reflexão que o conceito da violação do Estado de Direito é sempre um conceito indeterminado, subjetivo e cuja avaliação também tem que ser considerada para a frição ou não do princípio da subsidiariedade. E, portanto, nós consideramos que efetivamente viola-se o princípio da subsidiariedade, tanto mais que essa mesma determinação do conceito que é indeterminado, mas que tem que ser avaliado no caso concreto, exige uma avaliação cuja competência e especificidade estará melhor entregue, na nossa opinião, aos Estados-membros e não àquilo que é a orientação da União Europeia relativamente a esta matéria. E, portanto, partilhando as preocupações manifestadas pelo Bloco de Esquerda, acrescentávamos este aspecto e manifestar o nosso voto contra o parecer que aqui foi apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu diria, para começar, que a existência de um regulamento em matéria de cumprimento do Estado de Direito e dos seus reflexos no Orçamento da União não preclude os esforços que se façam em cada país para defender o Estado de Direito. A questão é que, Sr. Deputado José Manuel Pureza, a questão é que se se passa o que se passa na Hungria ou se se passa o que se passa na Polónia é porque, como é sempre um risco nas democracias, os mecanismos da democracia falharam na sua missão de proteger os mecanismos do Estado de Direito. E, portanto, haver uma iniciativa europeia nestas matérias não preclude que nas democracias, ou no que resta delas, em alguns países, se continue a combater pelo Estado de Direito, acrescenta a esse combate. Essa é a minha visão sobre esta matéria. Em segundo lugar, aquilo que eu verdadeiramente quis explicitar é: eu tenho muitas dúvidas de que, com os instrumentos jurídicos do Tratado da União Europeia, a União Europeia pudesse passar juízo ou sancionar um país por não ter tribunais independentes fora do domínio que a Comissão Europeia escolheu. Ou seja, embora o Tratado da União Europeia preveja o Estado de Direito, não há nenhum mecanismo sancionatório evidente no Tratado para a violação do Estado de Direito. E, portanto, eu diria que a Comissão escolheu o mecanismo em que a legitimidade da União Europeia era fácil de sustentar. E por isso é que eu disse a insuficiência dos mecanismos que aqui estão em relação ao objetivo mais global pode ser uma crítica, mas facilita a tarefa do relator. Porquê? Porque seria questionável que a União Europeia tomasse uma posição mais vasta no que toca às violações do Estado de Direito. É, quanto a mim, relativamente claro que se pode sustentar que, à face dos tratados, a União Europeia pode modificar a execução do orçamento comunitário, sancionando, por isso, um Estado, na medida em que a execução desse orçamento comunitário está comprometida, ou a fiscalização da execução do orçamento comunitário está comprometida pela falta daqueles mecanismos que nós associamos ao Estado de Direito, como a independência dos tribunais, a independência da investigação ou a sujeição da administração pública à lei. E, portanto, eu não consigo... Este regulamento pode ser criticado alternativamente por ir longe demais ou por ficar aquém na sua defesa do Estado de Direito ao nível da comunidade. Mas creio que aquilo que justifica a opção e que o torna relativamente pouco atacável do ponto de vista estrito que esta Comissão tem que apreciar é que se limitou a uma matéria em que a legitimidade das instituições europeias para intervir era facilmente defensável face aos tratados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Vou colocar o relatório que acabamos de discutir à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda. Queria manifestar também a imensa perplexidade que me assalta quando, enfrentando a União Europeia ameaças tão graves quantas aquelas que conhecemos, na Polónia, na Hungria, na Itália, na Áustria, percamos tempo a debater coisas ou tão irrisórias, para citar o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, como esta, ou tão ambiciosas como cautelarmente se absteve de fazer. Sr. Deputado José Manuel Pereza, está preparado para apresentar o relatório sobre os fundos?
Muito bem. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quero justamente pedir o favor de apresentar, em primeiro lugar, o relatório relativo à proposta de regulamento 383, que criou o programa Direitos e Valores, porque creio que ele vem muito a propósito desta questão que agora estávamos a tratar. E, portanto, enfim, sem fazer nenhum juízo sobre, enfim, a articulação entre esta iniciativa comunitária e aquela que acabámos de discutir, vou-me eximir a isso, quero muito objetivamente expor aquilo que consta da proposta de parecer que apresento à Comissão. Trata-se de uma proposta de regulamento que cria o programa Direitos e Valores e que se inscreve, de alguma maneira, na lógica de defesa dos princípios plasmados no artigo 2º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, sendo que estes valores, que são os valores, enfim, conhecidos da democracia, do Estado de Direito, do respeito pelos direitos, dos direitos humanos, enfim, e das minorias, etc., que estes princípios, enfim, absolutamente básicos, absolutamente basilares, que devem constituir a identidade dos Estados-membros da União Europeia, têm vindo a ser prosseguidos através de uma mistura, enfim, de uma combinação de vários instrumentos, legislação, políticas públicas e financiamento, e tem havido até agora três programas essenciais nesta matéria: o programa Direitos, Igualdade e Cidadania, o programa Europa para os Cidadãos e o programa Justiça. E chegados a este ponto, ou a este momento, os Estados-membros percebem claramente que há insuficiências, como ainda agora detectávamos na discussão anterior, que há insuficiências na prosecução destes objetivos valorativos e na garantia dos direitos consagrados desde logo na Carta Europeia de Direitos Fundamentais e nos tratados da União, dos tratados constitutivos da União, e as próprias instituições vêm fazendo um diagnóstico que, naturalmente, diria eu, desgraçadamente, assinalam indicadores muito preocupantes no que diz respeito justamente à consagração dos princípios estabelecidos no artigo 2º, a saber, índices de desigualdade, de discriminação variada, de violência contra grupos particularmente vulneráveis, enfim, de violações grosseiras do Estado de Direito e dos direitos fundamentais, subsistência de obstáculos no acesso à justiça e por aí vamos. Em concreto, este programa agora criado propõe-se atuar em três domínios de ação e com isto termino a descrição, ou seja, em primeiro lugar na área da igualdade de direitos, em segundo lugar na área do envolvimento e da participação dos cidadãos e em terceiro lugar no combate às formas de violência contra grupos particularmente vulneráveis. Relativamente ao princípio da subsidiariedade, sou levado a crer que naturalmente a ação de cada Estado é absolutamente decisiva na promoção dos direitos e dos valores que aqui estão identificados, mas a promoção destes valores e destes princípios em escala europeia, evidentemente que é mais acertadamente e mais corretamente feita num nível de decisão de escala comunitária. E, portanto, sou levado a crer, e é isso que proponho que a Comissão decida, que não há lugar a violação do princípio da subsidiariedade. Este é o primeiro parecer, não sei se o Sr. Presidente pretende que introduza já o segundo. Muito bem. Peço perdão. Então, relativamente à segunda iniciativa da qual fui nomeado relator, é a iniciativa a proposta de regulamento 375, que visa, no essencial, adotar um regulamento de disposições comuns com regras financeiras comuns para 7 fundos comunitários, a saber, o FEDER, o Fundo Social Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo, Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e das Pescas, o FAMI, o Fundo para a Segurança Interna e o Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos. No essencial, trata-se, portanto, de criar disposições comuns, sobretudo de natureza financeira, mas que ao mesmo tempo garantam um objetivo primordial, que é o objetivo da simplificação administrativa, portanto da simplificação de procedimentos, por ter sido identificado em várias consultas públicas, que aqui refiro na minha proposta de parecer, foi identificado em várias consultas públicas de avaliação do funcionamento e da execução dos fundos a que se refere esta proposta de regulamento, que realmente a complexidade dos procedimentos, as exigências em matéria de auditoria, de controle, de falta de flexibilidade e a dificuldade de garantir a sustentabilidade financeira e os atrasos nos pagamentos eram os principais vícios de que enfermava esta mesma execução. E daí que a Comissão apresenta agora esta proposta de regulamento de disposições comuns, visando uma redução substancial dos encargos administrativos desnecessários, mantendo um nível de legalidade e de regularidade exigível, melhoria ao nível da flexibilidade e harmonização dos programas de forma mais estreita com, digamos, as prioridades da própria União Europeia. Por tudo o que está exposto, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, parece-me que também aqui não há lugar a qualquer, enfim, qualquer lesão do princípio da subsidiariedade e que esse deve ser o parecer desta Comissão em vista do envio para a Comissão de Assuntos Europeus. É isto, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Estamos então em condições de proceder à votação dos dois relatórios sobre a proposta de regulamento relativa aos fundos e sobre a proposta de regulamento que cria o Programa de Direitos e Valores. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muitos parabéns pelo seu conteúdo e pela respectiva apresentação. Temos um parecer da Subcomissão de Ética, que foi distribuído aos senhores e às senhoras deputadas. Pergunto se há alguma objeção à respectiva ratificação. Não há, portanto está ratificado. E com isto se esgota a nossa agenda para hoje e continuaremos amanhã. Está-se preparada a convocatória com a respectiva ordem de trabalhos. Enfim, será a continuação desta reunião. Amanhã, no final do plenário, voltar-nos-emos então a encontrar. Muito obrigado.